Eugênio de Melo, deixando o procurador e a família, seguiu pela rua de Sedofeita, subiu a rua dos Bragas, desandou a rua da Sovela e, passando o campo da Regeneração, entrou na rua da Rainha. O relógio da Lapa fazia soar uma hora da madrugada quando Boemil parou em frente de uma casa de um único andar, construção moderna, em que se notava decência e bom gosto. Eugênio tirou uma chave do bolso, introduziu-a na fechadura, abriu a porta e entrou. Subiu os 4 degraus de pedra que davam acesso ao corredor, sem que o ruído dos passos abafados no tapete parecesse dever chamar a atenção do dono ou dona da casa. Mas o Boemil era sem dúvida esperado, porque a meio do corredor abriu-se uma porta e apareceu no limiar uma gentil figura de mulher, trazendo na mão um castiçal de prata em que ardia uma vela. És tu, Eugênio? Sou eu, minha querida. O Boemil aproximou-se da formosa dama que assim lhe falava, acariciou-lhe amorosamente os longos cabelos louros, esparsos sobre o fino roupão de veludo granada que lhe cingia o corpo airoso, e beijou-a longamente nos lábios. Demorei-me, não é verdade? Perguntou ele, lançando-lhe um braço à roda da cintura e conduzindo-a para o interior da saleta de onde ela havia surgido. Principiava a desesperar-me. Imaginei que já não virias e pensava na maneira de te castigar bem castigado pelo teu abandono, louquinha. Pois tu pensavas em fazer mal ao teu Eugênio, que tanto te quer, que tanto te adora? Que queres? O ciúme começava a atormentar-me. Lembrava-me que estavas talvez nos braços de outra, esquecido da tua Leonor, que só é feliz quando te vê, quando te tem a seu lado. A formosa criatura que Eugênio chamara Leonor, pousou o castiçal sobre um velador de pau ébano que ficava ao lado do mármore do fogão, é? Lançando os braços ao redor do pescoço do mancebo, sorveu-lhe nos lábios, com verdadeiro frenesi, um segundo beijo, mais lento é. Voluptuoso que o primeiro. Mas tu não estiveste com outra, não? Disse num gemido em que havia receio e esperança, suplique perdão. Que ideia! Estive com os amigos, de quem não pude ver-me livre, é que eu amo-te tanto que, quando não te vejo, penso sempre que te perco, que não voltas mais ao pé de mim, que me esqueces, que foges com outra para nunca mais. Eugênio ria. Descansa, meu amor. Quem é que me há de querer? Não vês que eu sou tão infeliz, tão desgraçado, que não tenho ninguém no mundo que deveras me estime senão tu. E também de ninguém mais precisas, disse com veemência a dama loura. Não estou eu aqui para te rodear de carinhos, de ternura, de afectos que só eu sei tributar-te? Não preencho eu todas as necessidades do teu coração, todas as ambições da tua existência? Não faço eu por adivinhar os teus pensamentos, por satisfazer os teus desejos, as tuas mais caprichosas fantasias? De quem mais precisas para ser feliz, meu amado, meu querido e doce sonho de amor? De certo, minha querida amiga, fez Eugênio, suspirando. Eu seria feliz, muito feliz contigo, seria o mais ditoso dos homens se... E interrompeu-se suspirando. Se que... Anda, acaba, se fosses minha somente. Se eu fosse rico bastante para não consentir que outro partilhasse os teus afetos, mas eu não o amo, protestou a dama loura. Bem sabes que o não amo, Eugênio. Recebo com desdém, suporto com sacrifício, porque dele me vem o teu e o meu bem-estar. E cada prova que ele me dá do seu amor, cada manifestação da sua ternura, mais acrescenta o meu tédio e o meu desprezo por ele. Ah! Se eu fosse rico, tornou a suspirar o Boemil, com que prazer eu correria a pontapés desta casa para fora, e com que deliciosa fúria eu quebraria todos estes cristais, rasgaria estes tapetes, reduzindo tudo a cacos, tudo a farrapos, para só salvar de todo este montão de ruínas, puro e intacto, o adorado coração da minha pobre Leonor. Levantou-se agitado, passando frenético as mãos pelos cabelos, numa atitude de herói de melodrama. Leonor correu a ele, apoiou-lhe nos ombros as mãos alvas e pequeninas, em cujos dedos luziam brilhantes, suplicando, então. Vá! Não sejas louco. Isto há de acabar um dia. Bem sabes que ele é velho. Não pode durar muito. E como promete contemplar-me no testamento, ainda nos esperam dias muito felizes, repetiu o Boemil com desanimo, deixando-se cair de novo sobre o estofo do sofá. Antes disso hei de eu morrer de desespero, morrer, exclamou a loura, cobrindo de cariciosos beijos. Não me fales em morrer, se és meu amigo, Eugênio. És novo, forte e vigoroso é. Receias que um velho dure mais que tu? Não. Eu não temo que a morte me colha antes do tempo. Mas tenho um vago pressentimento de que serei eu que hei de ir ao encontro da morte. Às vezes, para certos desgraçados como eu, a única felicidade possível. Neste mundo só existe na paz da sepultura, Jesus. Que fúnebre vens hoje? Não tens dinheiro, aposto, o não ter dinheiro é o menos. Desde que rompi com a minha família. Que quis por força tolher o meu destino, aniquilar o meu futuro. Habituei-me às privações inevitáveis que resultam de uma mesada, que minha mãe me manda às escondidas de meu pai. Mas o pior não é isso. O pior são as decepções, os desenganos que todos os dias um homem nasce. Minhas circunstâncias está recebendo de amigos que o conhecem e que nunca deviam ser os primeiros a humilhá-lo. Mas o que foi? Conta-me, ó, filho, suplicou Leonor com interesse. Para que hei de eu afligir-te com coisas que não podes remediar? Falemos antes de ti, do nosso amor, tão puro e tão ardente que, se não fora ele, já há muito eu teria acabado com este negro fadário, não, não. Quero saber. Anda, fala, insistiu ela amorosamente. Eugênio passou a mão pelos cabelos, sacudiu a cabeça com um fundo suspiro e principiou contando, em tom de confidência, quando eu vivia ainda em casa de meus pães e dispunha de todo o dinheiro que me era preciso para satisfazer todos os meus caprichos. Todas as minhas loucas fantasias, tinha amigos que todos os dias todas as horas me protestavam uma eterna dedicação, uma amizade sem limites. Oh! Como eu os tenho conhecido agora, na adversidade, esses falsos e indignos amigos, esses canalhas, esses biltres, esses miseráveis. O boêmio interrompeu-se para verberar indignado com estas apostrofes violentas uns amigos que nunca teve. Vamos. Não te aflijas, aquietou em voz doce a carinhosa e ingenua Leonor. Um destes, um dia, a meu pedido, consentiu em valer a um pobre rapaz, nosso novo companheiro de rapaziadas, emprestando-lhe 300 mil réis, que o infeliz tinha desviado da casa comercial em que servia como empregado, achando-se na dura contingência de entrar para a cadeia, se não apresentasse esta quantia. O pobre moço apaixonara-se por uma atriz e, arrastado pelo amor, alcançara-se naquela importância. Veio ter comigo aflito, contando-me a sua desgraça e pedindo-me que lhe valesse. Nessa ocasião, infelizmente, eu não podia dispor do dinheiro, porque tinha perdido em uma só noite perto de um conto de réis. Mas como a todo custo queria salvar a reputação e o futuro do pobre rapaz, lembrei-me de escrever ao tal amigo de quem falo, pedindo-lhe que abonasse ele aquele dinheiro sob minha responsabilidade. Generoso coração, exclamou a loura, envolvendo-o num olhar terníssimo, em que havia um mixto de sensualidade e de respeitosa veneração. O boêmio continuou, valeu-se ao rapaz, que continuou desempenhando seu lugar, sem que nunca ninguém suspeitasse a sua falta, até que um dia, poucos meses depois, foi colhido pela febre tifoide e morreu. Tive muita pena dele, coitado. Esse rapaz era infeliz, comentou ingenuamente a loura, mas por comprazer ao amante do que por se sentir movida com paixão. Era. Era muito infeliz, suspirou o boêmio. Como ele morreu, é claro que não pode pagar, não deixou nada? Deixou de vidas o infeliz. Poucos meses depois, meu pai queria obrigar-me ao casamento com a minha prima de que te falei e que eu detestava e detesto. Eu recusei-me, ele irritou-se e mandou-me sair de casa. Saí. E calculas que eu, que até ali era um menino bonito da família, fiquei de repente reduzido a uma magra mesada que minha pobre mãe me manda às escondidas de meu pai, porque ele, de cada vez mais enfurecido contra mim, teme em não me dar um real, cruel pai, retirei então para o porto, para esta terra onde ninguém sabe quem sou, para não dar às pessoas que me conheciam o desagradável e triste espectáculo da minha decadência, da minha triste e apertada situação. Era o destino que te chamava e te impelia para mim, meu amor, pois sim. Era. Mas por essa aventura que a sorte me deparou, quantas amarguras, quantos dissabores, quantos cruéis desenganos. Este amigo de quem te falo, este indigno, que é rico, que está altamente colocado, é que sabe a difícil situação em que me encontro, tem me escrito mais que uma vez a pedir-me o reembolso dos 300 mil réis, que ele sabe que eu não utilizei, que não foram para mim e que não posso pagar nesta ocasião. Escrevi-lhe a expor-lhe a minha má situação e a pedir-lhe que não me apertasse por uma dívida que, por enquanto, me é impossível solver. Pois este miserável, este infame ameaça-me com os jornais, se eu não lhe mandar na volta do correio os 300 mil réis. O biltre. O canalha. E é capaz de o fazer, desacreditando-me, cobrindo-me de opróbrio e de vergonha aos olhos de todo mundo, sem terem consideração que um dia hei de ser rico e que basta que de hoje para amanhã morra minha tia Quitéria, que é doida por mim, e que me deixa tudo por sua morte, para eu poder atafolhar-lhe de contos de reis a guela ignóbil. Dito isto com o calor e a convicção que põe nas mentirosas fantasias todos os intrujões que fazem ofício de o ser, o boêmio tornou a levantar-se de repelão, passeando agitadamente pela sala. E é que, se ele cumpre a ameaça, eu sou um homem perdido. Sou um homem perdido, porque vou ter com ele, meto-lhe uma bala na cabeça e depois acabo com a vida, dou um tiro no ouvido, Eugênio. Meu Eugênio, exclamou a aflita loura Leonor, não penses em fazer tolices, como queres tu, meu anjo, que eu continue a viver depois de ter sofrido este horroroso ultraje. Homem honrado, antes morto do que injuriado. E eu não posso. Não posso com esta ideia de me ver ofendido por um homem que se dizia meu amigo. Ah! Eu só queria ter os 300 mil réis para lhe atirar com eles a cara e dizer-lhe, aí tens, miserável. Eugênio de Melo é mais nobre na sua pobreza, do que tu, infame, em todo o teu fastígio de homem rico, e assim lhe dirás, meu amigo, exclamou fremente de indignação a apaixonada loura. Não será por 300 mil réis que esse canalha, quem quer que ele é, há de desacreditar o meu Eugênio. Os 300 mil réis telefone os réis amanhã. Oh! Mas eu não posso aceitar, recusou o boêmio, em cujos olhos fulgiu um raio de alegria. Tens feito tantos sacrifícios por mim. Devo-te já tantas provas de ternura e carinhosa dedicação, que não devo consentir em que te sacrifiques mais. Cala-te, não sejas criança, interrompeu Leonor, pondo-lhe a pequenina mão na boca para o impedir de continuar. O meu maior prazer, a minha maior felicidade neste mundo seria dar a vida para te ver contente e feliz, como és boa e como eu te adoro, exclamou Eugênio, cingindo-a ardentemente nos braços com amoroso impulso. Não devemos nem é justo deixar mais tempo o leitor sem a explicação que esta cena extraordinária requer. Em poucas linhas se resume a vulgar e triste história destes abjectos e sujos amores. Leonor era uma criatura plebeia, divinamente escultural, que um velho comendador, o senhor comendador Garcia, encontrara um belo dia à saída da loja da modista onde a pobrezinha picava os dedos afilados e bonitos, a preço de 3 tostões por dia. O comendador Garcia, picado também pela beleza provocante da rapariga, começou a sentir-se apaixonado por ela, e a tal ponto, que ofereceu envolvel em sedas e veludos, recamala de pérolas e brilhantes, se ela lhe cedesse a ele, comendador, os graciosos encantos da sua mocidade e da sua gentileza em vez de os desperdiçar no provável matrimônio com algum pobre operário faminto e honrado. Leonor ouviu os conselhos autorizados de uma comadre experimentada em vários lances desta natureza e ao cabo de poucos dias, sentindo-se abalada nos seus escrúpulos de mulher honesta, aceitou o dinheiro do generoso comendador. Deslumbrou então o porto e a sociedade elegante do palácio de cristal com o rico esplendor dos seus vestidos caros e com a fenomenal beleza da sua figura gentilíssima. O comendador deu-lhe mestra de francês e professora de piano, que passaram um tênue verniz de educação por sobre aquela rudeza nativa do berço humilde da linda Leonore e então era vê-la, esquecida da sua pobre origem, afectar modos de duquesa, desdenhosa e altiva, quando passava nas ruas, fazendo gala do seu impudor. Entre o rapaziada fina do Porto foi por muito tempo Leonor o apetecido pomo, tanto mais cobiçado quanto era difícil colhê-lo, tal era a altura em que o comendador bizarro e dadivoso a colocara. Por esse tempo apareceu Eugênio no Porto, bafejado por uma sorte rara roleta, que em 3 dias sucessivos o favorecera com 4 contos de réis em uma das nossas praias mais concorridas. O boemio, de origem pobre e plebeia, porém, naturalmente fino e inteligente, educara-se na convivência dos rapazes estroinas da capital e deles copiara as maneiras elegantes, a linguagem culta e até, ó supremo instinto de imitação, o aparente desprezo pelo dinheiro que os outros desperdiçavam às mãos cheias, porque eram ricos e que ele raras vezes possuía, porque era pobre. Com tais predicados e numa sociedade para a qual as aparências são tudo, e que abre sem escrúpulos os braços e as portas ao primeiro adventício que lhe mostra uma mão cheia de libras, sem dizer de que maneiras adquiriu, Eugênio foi, como não podia deixar de ser, logo recebido como uma das primaciais figuras da elegância portuense. Viu Leonor. Atrevido e audacioso com as mulheres, habituado, além disso, a explorar o vício dourado da capital, compreendeu desde logo que estava ali uma fonte de receita apreciável, pois que podia facultar-lhe vida larga por muito tempo, e tentou a conquista. Ora como as mulheres do mal sempre escolhem o pior, Leonor, que rejeitara desdenhosas homenagens de tantos que podiam aumentar-lhe os rendimentos, afinal decidiu-se por aquele que não podia senão diminuir-lhe-os. Começou então entre os dois um doce idílio, em que para Leonor havia apenas o travo do comendador Garcia a empecer-lhe as noites até as 10 horas e a impedir-lhe a expansão franca do seu coração amoroso. Eugênio, é claro, apresentou-se como um rico herdeiro do Alentejo, futuro senhor de porcos e cortiça que chegariam para pagar a dívida externa, mas, por desgraça, vítima em bele dos rigores de um pai protervo e sem coração, que o condenara à pobreza por ele não querer sacrificar o seu coração de rapaz brioso à cortiça e aos porcos de uma prima com quem pretendiam casá-lo. Assim, Leonor, orgulhosa de ter conquistado o coração rebelde de um moço que tão impavidamente resistia ao despotismo paterno e à cortiça de uma prima detestada, pusera à disposição do amante número 2, o seu coração virgem de afectos e todo o dinheiro que lhe sobrava das despesas a que ocorria o amante número 1. Dera-lhe uma gazua da porta e marcara-lhe a hora da entrada, à noite, depois das 10. De dia, a toda hora. Eugênio, porém, hospedara-se no Hotel Frankfurt como convinha e era prudente, para que estas relações, que deviam conservar-se clandestinas, não chegassem a escandalizar o comendador Garcia. Logo que Leonor lhe deu a certeza de que no dia seguinte lhe facultaria os 300.000 réis para atirar com eles a face estanhada do amigo. Indigno, o boemio mudou de aspecto e entregou-se sem restrições e sem sombra de melancholia a mais carinhosa e entusiética adoração que um coração de mulher louca e linda jamais recebeu do seu amante. Sabes, disse-lhe ele, de ti recebo estas provas de afeto é orgulho-me dos sacrifícios que fazes por minha causa, porque te amo. Porque o meu coração todo te pertence e, assim, vejo que entre nós não há meu nem teu, tudo é comum, tudo é igualmente compartilhado pelos 2. E de minha prima. Vê-tu lá, ainda que viesse de rastos. Lançar-se a meus pés, pedir-me que recebesse dela a salvação da minha vida, a salvação da minha alma, eu repeli-o a ia, morreria, iria para o inferno, mas não aceitava dela um real que fosse, é porque não a amas, é porque te amo, Leonor. É porque só tu neste mundo tiveste poder para quebrantar o meu orgulho de homem e fazer que eu recebesse de ti um dinheiro que, vindo de outra parte, me escaldaria as mãos, como és bom. E como eu gosto de ti, meu amigo. Só queria ser bem rica para te fazer o mais rico dos homens. Nenhum havia de fazer melhor figura que tu, nenhum havia de poder colocar-se ao pé de ti, quando eu for senhor daquilo que é meu. Então, Leonor, ó que tu hoje desejas fazer-me, é justamente o que eu te hei de fazer a ti. Hei de pegar em essas joias todas e atirá-las pela janela fora. Hei de trazer-te como uma princesa, viveremos em Lisboa, que é outra terra, é? Então verás o que é vida, o que é gozar. Havemos de ir a Paris, a Itália, a Londres, ver esse mundo todo, unidinhos como dois noivos que se amam, que se adoram e que fazem a inveja do mundo inteiro. Queres? Se quero. Como eu seria feliz, se pudesse viver contigo sozinha, sem estorvos, sem empecilhos, ainda que fosse num canto bem retirado do mundo, numa casinha bem pobre, onde só eu e tu coubéssemos, amor e uma cabana, disse rindo maliciosamente o velhaco, beijando-a. Com entusiasmo, graças a Deus, havemos de ter melhor do que isso. E suspirando com tristeza, para isso bastava só que morresse meu pai, deixa-o lá, coitado, intercedeu piedosa e ingenua loura. Deixo, deixo. Eu não lhe desejo a morte. Mas acredita que, às vezes, Leonor, até chego a pensar que não tenho pai. O velhaco tinha razão. Ele não só já o não tinha, como nunca fizera caso dele, desde que pôde abandonar o pequeno cubículo em que o desgraçado vendia, como Adelo, botas e livros velhos, numa das alfujas do bairro Alto, ali pelas imediações da Travessa dos Fiéis de Deus. Mãe, uma esfregadeira que a miséria tinha levado na sua onda negra para o Hospital de São José, onde faleceu, nunca a conhecera. Portanto, esta exclamação, às vezes até chego a pensar que não tenho pai, ficaria verdadeira, horrivelmente verdadeira, se dissesse que desde criança se habituara a pensar que o não tivera. No dia seguinte, Leonor mandou pedir ao comendador Garcia os 300 mil réis que o boêmio devia levar, não para o fantasiado amigo, mas para o jogo do monte, que era o solvedor horrível onde o miserável não só afundava o dinheiro que podia obter à custa de tranquibernias e abjecções, mas ainda sua própria saudade e robustez de homem válido. O comendador, capitalista opulento, mandou o dinheiro pedido, não sem notar de si para consigo a frequência com que tais exigências se repetiam. No entretanto, como a sua paixão por Leonor era violenta como um incêndio numa casa velha, ainda desta vez não se atreveu a fazer a menor objeção. Foi com extremo contentamento que Leonor passou para as mãos do seu anjo mau o dinheiro extorquido à imbecilidade senil do comendador. Aqui tens, disse ela, paga a esse canalha, a esse falso amigo, e lembra-te que no mundo ninguém te ama tanto como a tua amiguinha. Juro-te, meu amor, minha alma, minha vida, que ninguém no mundo adora tão ardentemente os teus encantos como eu, replicou o boêmio, radiante de contentamento, guardando na algibeira a generosa dádiva da amante. Almoçou e saiu, pretextando que ia enviar aquela quantia ao seu destino. Eram 11 horas da manhã quando entrou no escritório do Belchior. Olhe lá, disse ele, esta noite posso dispor de mim, ou teremos nova estopada? Não sei. Deixe ver o que diz o custódio. Ele lá ficou encarregado de tecer os pauzinhos, o diabo da sirigaita é dura da boca. Mas não tem dúvida que, se me entra para a loja, eu saberei aplicar-lhe a espora e obrigá-lo a tomar andadura regular. Isso, depois, é lá consigo e com ela, respondeu rindo o procurador. Mas eu sempre lhe darei de conselho que a leve por bem. Enquanto o custódio não esticar o pernil, isso é dos livros. Mas sabe você que já me o há enfadando tanta dificuldade? Meu amigo, não se agarram trutas a bragas enxutas. Nestas coisas, é preciso muita paciência, porque de outro modo não se faz nada. Mas vamos a saber, poderei hoje ao menos convidar alguns amigos para uma ceia? Pode. Se tem dinheiro, pode. Quem é que o há de impedir? Quem me impediu ontem? Você é sempre o meu desmancha-prazeres. Amigo Belchior, para seu bem. E para seu, claro. Para o bem de nós ambos. Mas muito mais para você do que para mim. O boêmio ia retrucar, quando a porta se abriu e apareceu o custódio de Jesus. E então, interrogaram os dois. Então, sabem o que ela me disse? O que foi? Adivinhem, não somos bruxos, replicou o procurador, fale para aí, com 600 diabos. Sim ou não? Pois bem, não, hein? Fizeram os dois espantados. É verdade. Disse-me agora muito timidamente que não. E você não voltou à história do tiro na cabeça? Observou-o. Procurador, espere aí, que o mais bonito está por dizer. A pequena não some. Declarou abertamente que não queria casar com o senhor Eugênio, mas fez. Mas. Pediu-me que visse o quanto me era preciso para solver as minhas dívidas e que lhe apresentasse uma nota dos credores, porque ela se encarregaria de resolver a questão de modo satisfatório e que nos pusesse a coberto da miséria que eu tanto temia, e você o que respondeu a isso? Perguntou Belchior, o que havia de eu responder? Fiquei entalado com esta saída. Sim. Porque você bem vê que, depois de uma resposta destas, eu já não podia dizer que ia dar um tiro na cabeça, mas o que pensa então fazer? Interrogou Eugênio. Esperar, a ver o que sai daqui, daí o que sai é ela perceber que você não está arruinado como diz. E não só recusar-se a casar aqui com o meu amigo e senhor Eugênio, mas ainda pôr-se a chuchar consigo, exclamou Belchior. Furioso. Segue-se que você representou mal a cena e não é por esse modo que nós conseguiremos nada. Espere, homem, espere, interrompeu o custódio. Eu tenho uma ideia. Que ideia é? Ela ontem, depois que vocês saíram, foi ainda à janela falar ao tal rapazelho que a namora, você viu? Vi, porque eu, como já estou prevenido, ando desconfiado, e quando eu desconfio ninguém me faz o ninho atrás da orelha. Não ouvi o que disseram, mas calculo. A rapariga disse ao rapaz o que se passava, é. Ele, naturalmente, prometeu-lhe salvar-me das dificuldades financeiras em que me encontro, para evitar que o casamento se faça, isso é lá possível. O rapaz é pobre, e se prometeu isso, com certeza. Temos intrugir-se no caso, porque ele não pode arranjar 100 mil réis. Quanto mais uns poucos de contos. Bem. Mas a mim lembra-me uma coisa, é apresentar-lhe a nota dos meus credores e deixar que ele confesse que não pode fazer nada. Então eu torno a ameaçar que me mato e ela não terá remédio senão ceder. Mas isso então quer-se para breve, objectou o procurador, aqui o senhor Eugênio de Melo também não pode estar na contingência da pequena querer ou não querer. Porque é pessoa respeitável e tomaram N ou muitas meninas em tão boas ou melhores condições de fortuna do que sua filha, eu é porque deveras a amo, explicou Boemil, sinto-me loucamente apaixonado pela senhora Dona Beatriz e estou disposto a todos os sacrifícios para conquistar a aventura imensa de a possuir como esposa. Mas permita-me que eu lhe pergunte, se esse rapaz conseguir ofertar generosamente a quantia que o meu amigo disser carecer para reconstituir a sua fortuna. O que fará o senhor custódio de Jesus? O que farei? Essa é boa. Faço o que deve fazer todo homem de juízo, pego no dinheiro com as mãos ambas, e depois não dou o consentimento para a pequena casar. Ande-me assim, seu custódio, bradou o procurador, essa é de mestre. Mas nesse bolo havemos de ir feitos, está dito. Reparte-se pelos três, mas acho que não havemos de ter questões por causa da partilha. Os três desataram a rir. Vamos a ver o que sai daqui, disse por fim o Belchior. Tinha graça se o rapazote nos saía à última hora a fazer chover dinheiro ao toque de uma varinha mágica, tal qual como nas peças de teatro, amigo Belchior, esposo custódio, parece-me que andei bem em não apertar o fiado. O melhor que temos a fazer agora é preparar uma relação dos credores e apresentá-la à rapariga. Qual relação de credores? Protestou o procurador. Você não tem senão um credor. Esse credor sou eu. Você deve-me 50 contos, e ele que vem entender-se comigo, justamente, apoiou Eugênio. E assim ficaremos sabendo os recursos de que o tal menino dispõe, está dito, decidiu o custódio. É claro que 50 contos não se arranjam como se fossem 50 réis se logo que o tal Badameco ouça falar em tanto dinheiro, põe-se a andar e não torna a aparecer. então ficaremos com o campo livre para continuar a representar a cena do tiro na cabeça, se a pequena teimar em não querer este casamento. Se se der o caso do rapaz, assustado com tamanha quantia, passar o pé, a própria pequena, por despeito e por vingança, será a primeira a dizer que pensou melhor e que aceita o noivo que se lhe propõe, opinou o procurador. Fiquemos então nisto. Você é meu credor, com letras aceites por mim, e impõe que ou este casamento se faça, ou eu pague no dia do vencimento, que está para breve, concluiu o custódio, voltando-se para o Belchior. Exatamente, respondeu este. E mandemos para cá, que eu me encarregarei de resolver a questão. O procurador piscou o olho a Eugênio e fez-lhe um sinal para que saísse. O boêmio compreendeu e despediu-se, afirmando que estava irresistivelmente apaixonado por Beatriz e apelando para a amizade dos dois, a fim do que envidassem os seus esforços em defesa da sua causa. Logo que o Belchior se viu a sós com o custódio, abriu a gaveta da escrivaninha e, tirando de dentro uma certidão do escrivão de fazenda de Borba, apresentou-lhe-a, dizendo: veja você, amigo custódio, a pechincha que a sua filha torce o nariz. O custódio pegou na certidão das contribuições pagas por Eugênio de Melo à Fazenda Nacional, com os diabos, disse ele, para pagar tudo isto, perto de 2 contos. De reis, é preciso que tenha uma fortuna enorme, este diabo nem sabe o que tem de seu. E ainda você está com panos quentes com a rapariga. Onde o ai e ela encontraram um partido como este? Pois, amigo Belchior, afirmou o custódio com resolução, ainda que saiba de a levar pelos cabelos à igreja, esta fortuna é que eu não deixo perder. Mas é preciso que isto não demore muito tempo a decidir. Isto por esta semana arrebenta. Deixe-me cá manobrar à vontade e você verá como a coisa se arranja. Tendo afirmado isto, o custódio deixou o procurador e partiu a arranjar a conta do seu debito para apresentar à filha.